Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Meio-dia e 27, olá, uma ótima tarde a você. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da Rádio UEL FM.
Uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro, em Londrina, temperatura de 26 graus. Esta é a edição de número 24. Vamos aos destaques.
Vestibular da UEL. Biblioteca Pública de Londrina realiza aulões gratuitos sobre a história e geografia local. Geada Negra da década de 70 está entre os temas.
Curso especial pré-vestibular da UEL abre processo seletivo para novos instrutores para o ano de 2027.
Equipe de arbitragem da UEL realiza no dia 15 de setembro a segunda edição do Air Day. Evento reúne estudantes, professores e profissionais para discutir o método privado de resolução de conflitos.
Produção turca Salvação entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde na próxima semana.
Maratona Flauta e Fole celebra 10 anos de atividades com um concerto gratuito e músicos de 4 países.
A UEL e você.
A equipe de arbitragem da UEL realiza no dia 15 de setembro a segunda edição do Arb Day, evento que reúne estudantes, professores, profissionais, antigos integrantes e convidados para discutir diferentes aspectos da arbitragem, que é um método privado de resolução de conflitos reconhecido e regulamentado pelo direito. A reportagem é de Pedro Safra.
A arbitragem é uma área do direito que permite a resolução de conflitos fora do judiciário, com a atuação de especialistas escolhidos pelas partes, com o objetivo de analisar a questão e tomar uma decisão. A prática busca oferecer uma alternativa mais especializada em determinados casos, mais ágil do que a justiça tradicional. A UEL conta com uma equipe dedicada à formação e à competição na área. A ArbUEL, que atua há 10 anos na capacitação de estudantes, criada em 2016, a equipe foi pioneira no Paraná e em competições voltadas à arbitragem. No dia 15 de setembro, a ArbUEL realiza a segunda edição do Arb Day. A edição deste ano também marca os 30 anos de lei de arbitragem e os 10 anos da criação da ArbUEL, reforçando a importância da formação acadêmica para quem pretende seguir carreira na área. A professora do curso de Direito, Patrícia Yubi, fala sobre a importância da ArbUEL e do evento para os alunos e a universidade.
A importância dele é porque ele reflete, né, os temas tratados. São os 30 anos da Lei de Arbitragem Nacional e os 10 anos da criação da nossa equipe de arbitragem da UEL. E essa equipe, eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos, ela é reflexo de competições acadêmicas que os nossos estudantes participam sobre arbitragem. É, a equipe foi criada em 2016, né, pela professora Letícia Badawi. A partir de 2019, eu assumi a equipe. E esse evento, então, ele vai ter na parte da manhã palestras com, inclusive, professores de fora, da PUC São Paulo, ex-integrantes da equipe que hoje já estão advogando, são mestrandos. E também, né, a professora Letícia, eu, a professora Tânia Lobo Muniz, que também foi sempre precursora dessa pesquisa aqui na Universidade Estadual de Londrina. Então, no período da manhã, nós teremos meio que uma manhã de formação, falando sobre os 30 anos da Lei de Arbitragem, e também uma homenagem à nossa equipe, né, a todos que passaram por ela. E no período da tarde, uma atividade muito interessante, que fica aberta também para a comunidade externa, para a comunidade da UEL, que é uma mini competição de arbitragem preparatória para a competição nacional, que nós participaremos agora em outubro, em São Paulo, e que as equipes da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, e da PUC Londrina, aceitaram participar conosco. Então, os nossos alunos e os convidados terão a oportunidade de ver efetivamente como funcionam essas competições de arbitragem aqui em casa, né? Então, facilita para que as pessoas conheçam um pouquinho do trabalho que a Amanda, a Sofia e todos os demais membros da Arbiwell têm durante todo o ano de preparação, de conhecer o caso. Elas vão contar um pouquinho sobre o caso, se você tiver interesse. Mas conhecer um pouco sobre o trabalho de oratória, de pesquisa, como que elas chegam num grau de argumentação tão elevado para discutir com equipes do Brasil inteiro. Então, isso vai ser bem legal e quero agradecer a UEM e a PUC Londrina por toparem esse desafio e essa extensão. Isso é uma verdadeira extensão, né? Uma cooperação entre as universidades e a possibilidade de alunos de outras universidades e também, não só dessas três, mas de todas as universidades aqui de Londrina, de virem conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido.
O direito conta com diversas áreas de atuação. A estudante Ana Sofia Karachuk, do quarto ano de Direito da UEL, está há 3 anos na equipe de arbitragem e revela como surgiu a vontade de participar do Arbiwell.
Bom, de início, né, no primeiro ano nós temos as matérias mais introdutórias, inclusive uma delas foi a de gestão de conflitos com a professora Patrícia, e eu entrei no curso de Direito procurando extrajudicial, porque eu acredito que o judicial ele acaba sendo mais lento e a arbitragem, um dos principais princípios é a celeridade e uma resolução mais técnica. Na arbitragem, são as próprias partes que escolhem os árbitros, então as sentenças elas são extremamente bem fundamentadas. Não corre o risco de um caso de milhões, bilhões de reais e parar, às vezes, num juiz que não tem a tecnicidade necessária para resolver o caso. Então, nas aulas, eu me interessei muito pelo tema e, por uma breve coincidência, ambas as equipes de arbitragem da UEL abriram um processo seletivo na mesma época. Porque nós temos duas, uma de arbitragem nacional e uma de arbitragem internacional. E, por uma boa felicidade, eu acabei passando as duas, me apaixonei e descobri que eu amo arbitragem nos dois níveis, nacionais e internacional, e que é algo que eu quero seguir. E também é algo que eu levo no meu escritório, não necessariamente com arbitragem, mas com a parte do consultivo empresarial, então eu gosto muito dessa parte do extrajudicial que me encanta muito na arbitragem também.
A segunda edição do ArbDay conta com uma programação recheada, incluindo palestras, depoimentos, reencontros e uma simulação do painel arbitral, aproximando o reconhecimento desenvolvido dentro da universidade da realidade da atuação profissional. Amanda Kamaura, aluna do quarto ano do curso de Direito e coach da equipe de arbitragem, fala sobre a importância de participar desse evento e expressa suas expectativas.
Bom, a expectativa com o evento é primeiramente honrar a história da Arbiwell e todos os anos e todas as pessoas que passaram para que esse projeto dê certo e dê tantos frutos como tem dado por tanto tempo, assim, muitas pessoas já passaram pelo projeto e nos ensinaram muito. O projeto tem resultados muito positivos dentro da universidade. E também ter a oportunidade de treinar e ter realmente essa extensão para fora, junto com a Universidade Estadual de Maringá, junto com a PUC Londrina, principalmente porque o caso que a gente vai tratar na competição é um caso bem complexo, então ter contato com outras universidades para treinar, entender o que eles estão alegando, treinar discurso é muito importante, é muito significativo. Então, acredito que a expectativa é alta, estou muito animada para ver como os temas vão ser desenvolvidos e principalmente na questão dos painéis, ver como a gente vai ter essa interação com as demais equipes.
O contato do aluno com uma experiência empírica revela sobre as realidades da profissão. Patrícia comenta sobre o mercado de arbitragem e a importância do contato dos alunos, ainda na universidade, com essa área de atuação.
A importância da arbitragem hoje, apesar de estar concentrada, né, os profissionais de arbitragem estarem concentrados no eixo Rio-São Paulo, o Brasil é um dos maiores participantes de arbitragens internacionais. Nós estamos ali entre o segundo e terceiro lugar da Corte de Comércio Internacional de Paris, que é a maior corte de comércio do mundo, e o Brasil reiteradamente tem participado de arbitragens nessa corte. Além disso, hoje o número de arbitragens tem se mantido estável no Brasil, especialmente em áreas de infraestrutura, de energia, de contratos societários. Então, é um nicho também de mercado de direito, né, jurídico, empresarial, mas bastante rebuscado, bastante especializado. E para os nossos alunos, eu acho que o grande diferencial, né, para além da sala de aula, é justamente poder ter contato com esses casos e nas competições terem contato com quem realmente atua nesses casos. Quem advoga, quem é árbitro em situações como essa, que tem a oportunidade de ver, né, o trabalho que nós temos feito aqui, acadêmico, mas que resulta numa possibilidade de abertura para eles irem trabalhar em escritórios nessas áreas, ou então até chamar para o interior aqui do Paraná oportunidade de negócios e de atividade jurídica também.
A Arbwell acontece no dia 15 de setembro no Anfiteatro do César e salas 446 e 447 do César. O evento reúne estudantes, professores, profissionais, antigos integrantes e convidados para discutir diferentes aspectos da arbitragem. As inscrições ocorrem até o dia 15. A programação completa você pode encontrar no Instagram da equipe Arbwell. Pedro Safra para a Rádio UEL.
A UEL e você.
Estudantes que vão prestar o vestibular da UEL podem participar de um aulão gratuito de História e Geografia de Londrina e do Paraná nos próximos sábados, amanhã, dia 12, 19 e 26 de setembro. Os encontros serão das 14h às 17h na Biblioteca Pública Municipal de Londrina. A promoção é do projeto Conhecer Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E sobre isso, eu converso agora, por link de chamada, com a professora Eliane Candotti. Professora, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Poderia nos explicar o que é o projeto Conhecer Londrina e como é que acontece essa parceria com a Secretaria de Educação?
Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos que nos ouvem. Existe um trabalho dentro da Secretaria Municipal de Educação que já acontece há quase 40 anos, que se chama Projeto Conhecer Londrina, né, que propõe roteiros urbanos e rurais para ensinar sobre a história da cidade, para trabalhar aspectos históricos e geográficos de Londrina em consonância com o contexto paranaense e outras frentes.
Alô, Eliane? Perdemos o sinal, voltamos daqui a pouquinho novamente com a professora Eliane Candotti.
Está conseguindo ouvir?
Sim, sim. Retornamos? Retornamos. Pode explicar então sobre o projeto Conhecer Londrina, professora, por favor.
Exato. O projeto Conhecer Londrina, ele já existe na Secretaria Municipal de Educação há quase 40 anos. E ele, na verdade, tem o propósito de trabalhar com professores, estudantes, hoje já abrange outros públicos, mas o intento é trabalhar aspectos históricos e geográficos de Londrina, por meio de roteiros urbanos, roteiros rurais, né, a sala de aula na rua, e também contextualizar esses aspectos junto ao estado do Paraná, outros acontecimentos nacionais e até internacionais. E é por meio desse projeto que houve o link entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. E dessa forma surgiu a proposta do aulão de História e Geografia de Londrina e do Paraná.
Bacana, professora. E a temática principal, então, do aulão é a História e Geografia de Londrina e região. Dentro do conteúdo de história, o que, que está no programa do aulão? Alguns exemplos.
Então, é muito interessante a gente começar já com a presença dos povos indígenas. A gente falar do território. A gente discute o espaço físico do Paraná, mas quem transita, quem ocupa esse espaço? Né? E aí é um questionamento em torno da ideia do vazio demográfico, né? Uma terra vazia de gente, então há todo um apoio para as frentes colonizadoras, mas pensando que é um território que já é habitado. Então, essa questão da diversidade étnica, racial, cultural, que caracteriza Londrina e todo o estado do Paraná, é um dos temas que fica muito em evidência. Pensando, vamos pensar no estado, né, os processos de escravização, mas também de luta, de resistência. E aí, falando de Londrina, falando do norte do Paraná, a gente também vai ter esses movimentos, mas também apagamentos históricos. Então, o cursinho, pensando no trabalho, né, no perfil do vestibular da UEL, da UEM, né, da UEMP e universidades do Paraná, hoje a gente vê uma discussão muito grande em torno desses apagamentos e a importância de trazer essa discussão não só para as questões de história e geografia, sociologia, mas também para pensar o repertório das redações. Né? A gente ainda vive um momento de fortes migrações, né? Ondas migratórias ainda marcam o nosso estado e a nossa cidade. Então é dialogar com o passado e com o presente.
E, professora, não é apenas um aulão assim puramente de conteúdos. Os vestibulandos que participam também são orientados sobre o formato das questões do vestibular. O que é que o concurso pede realmente dos candidatos, que tem muito a ver com a interpretação.
Exato, e essa sua fala é muito importante, porque não se trata de questões focadas em datas e em nomes. Geralmente existe um fio condutor, até mesmo nas obras. Eu acho que é interessante o estudante começar a verificar a lista de literaturas que o vestibular elenca como prioritárias e buscar o contexto dessas obras, né, dos autores, mas também os momentos que essas obras trazem, porque elas estarão relacionadas às questões abordadas nas diferentes áreas de conhecimento. Então, quando a gente fala desse tipo de questão que cai no vestibular, ainda que ela seja muito objetiva, ela sempre vai trazer textos relacionados, questões de interpretação. Então, eu falo que para alguns vestibulares, vou falar algumas gerações, na época que eu fiz, por exemplo, e outros aí, não tinha tanto esse olhar. Hoje o aluno tem que estar atento ao contexto histórico e cultural em que as transformações e também as continuidades históricas, socioeconômicas, ocorrem.
Eliane, você é a responsável pelo aulão de história e lembrando também aqui aos nossos ouvintes que existe também a programação da geografia, que quem é a responsável é a Maria Cristina de Matos Damasceno. Quais os temas? Você poderia adiantar também esses temas da geografia ou seria só com a Maria Cristina?
Eu consigo trazer alguns temas da geografia, sim. E quando a gente fala da geografia, né, a gente tem o aspecto humano, né, os aspectos físicos dentro da geografia e também a parte cartográfica, que são os mapas. E muitos mapas, né, históricos, muitas representações desse espaço paranaense e da própria cidade de Londrina, que tinha uma outra composição, né, era todo o norte do Paraná, isso vai compondo muito do nosso repertório dentro da história. E falando de geografia, a gente vai trazer muito essa questão dos aspectos que influenciam o processo de colonização, a expansão cafeeira, mas por outro lado também a questão dos impactos ambientais, e a gente dialoga muito a questão da crise climática hoje com esses impactos que já vão surgindo aí na década de 20, né, aqui pensando no norte do Paraná, mas que todo o estado já vem sofrendo antes, né, o processo de colonização da região norte e noroeste do Paraná são marcadas por uma devastação muito intensa da mata, da floresta nativa. E aí trazer também, né, quando você fala dessa questão do próprio aspecto físico do espaço, as matas, o tipo de vegetação, a gente não tem matas de araucária no norte, é algo que está mais presente nos registros, né, e no que nós temos no centro-sul do Paraná. E quando você fala dos ciclos econômicos, né, os ciclos econômicos vão marcando também esse processo de ocupação, os movimentos migratórios entram e muitas dessas ondas são viabilizadas por questões que são propagandeadas pelas empresas colonizadoras, como clima, a abundância nas bacias hidrográficas, né, a questão climática que é favorável a algumas culturas e também é interessante para alguns grupos imigrantes. O tipo de colonização que se faz em cada região do estado. É interessante trazer também, quando a gente fala muito do tropeirismo no estado do Paraná, que entra dentro dos ciclos econômicos, se discute o uso dos caminhos indígenas, como que eu aprendo a percorrer e a explorar as riquezas do estado, é justamente sondando e aprendendo dos saberes dos povos originários para poder percorrer e explorar todo o estado. E aí quando a gente fala da agroindústria, né, do agronegócio hoje, a gente tem que ter esse olhar para as frentes colonizadoras que vão usar também dessa propaganda, né, do progresso, do enriquecimento rápido e que ocorreu, vamos pensar em outro elemento geográfico aqui, a composição do nosso solo, né, famosa terra roxa, que na verdade não é roxa, né, um solo de origem basáltica que se remete aos derrames de lava vulcânica.
Perfeito. Eliane, você me ouve? Bom, nós conversamos aqui então com a professora Eliane Candotti, à frente do aulão gratuito de História e Geografia de Londrina e do Paraná, que será realizado nos próximos 3 sábados, dias 12, amanhã, 19 e 26 de setembro. A iniciativa é voltada aos candidatos do vestibular 2027 da UEL e as atividades lá na Biblioteca Pública serão realizadas das 2 às 5 horas da tarde. Lembrando que o processo seletivo ocorre em fase única, realizada em Londrina, no dia 18 de outubro. Alô, professora?
Alô?
Oi, voltamos. Então, tá.
Eu não sei até que ponto você me ouviu, falava aqui da Terra Roxa.
Do conteúdo de História e Geografia com relação à Terra Roxa, às áreas aí vulcânicas.
Exatamente, e aí a gente tem essa marcha do café e a Terra Roxa, que é vista.
Acho que perdemos novamente. Peço desculpas aí aos ouvintes, mas eu acho que já foi dado o recado do conteúdo que será explorado aí no aulão na Biblioteca Pública Municipal nos próximos 3 sábados. Lembrando que o processo seletivo da UEL ocorre em fase única, realizada em Londrina no dia 18 de outubro, com prova de redação e 60 questões objetivas de conhecimentos gerais. No dia 19 de outubro, será aplicada a prova discursiva de conhecimentos específicos, apenas para cursos específicos exigidos em edital. Queria lembrar aqui, então, que para participar do aulão, nos próximos sábados, 12, 19 e 26, na Biblioteca Pública Municipal, não é preciso fazer inscrição. é totalmente gratuito, promovido pelo projeto Conhecendo Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Eu agradeço aqui a participação, então, da professora Eliane Candotti. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.
A UEL e você.
Meio-dia e 51. E o curso especial pré-vestibular da UEL está com inscrições abertas para novos instrutores que vão iniciar no ano de 2027. As informações com a estagiária Ana Sereno.
Podem participar do processo seletivo os estudantes com matrícula ativa em cursos de graduação e pós-graduação da UEL. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 18 de setembro, ressaltando que a matrícula deve estar ativa, no mínimo, desde o ano de 2026. São 11 vagas nas áreas de matemática, química, física, sociologia, literatura, gramática, redação, inglês, espanhol, filosofia e geografia. As vagas são suplementares, ou seja, dependendo da necessidade do CPV UEL, os candidatos serão chamados para ministrar as aulas. Os interessados deverão ter disponibilidade de 12 horas semanais, entre as 2 da tarde até as 6, ou das 6 da tarde até as 10h30 da noite. O valor da bolsa é de R$ 800. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o formulário de inscrição disponível no perfil do Instagram, @cpvuel, ou no site oficial do curso www.sites.uel.br/cursinho/. O processo seletivo será realizado em 3 etapas: uma prova teórica sobre a matéria selecionada, uma prova prática e, por último, uma entrevista. Luiz Paulo Moraes tem 25 anos, é graduando de História e instrutor de Química Orgânica no CPV e conta sobre sua experiência.
E está sendo simplesmente uma experiência incrível. É indescritível a sensação de poder fazer parte da história de tantos estudantes como a gente faz ali dentro do CPV, né? A gente tem a oportunidade, né? Eu não dou aula na matéria que eu estudo na universidade, por exemplo, né? Eu dou aula em outra disciplina, o que é bem comum ali, né? Temos professores de diversas áreas, né? Até áreas que não são de licenciatura, tendo a oportunidade de lecionar, e é uma experiência sensacional. A oportunidade da gente poder estar em contato com os alunos, com a gente poder conversar com eles, passar momento com eles, ver o desenvolvimento deles, é indescritível, né? É um sentimento indescritível. Acho que essa é a palavra que melhor define. Porque a gente acompanha, principalmente nesse novo modelo de ensino médio, muitos deles tendo dúvidas sobre muitas disciplinas, né? Eu dou aula de química, como eu disse anteriormente, e em química especial é uma matéria que não é mais obrigatória em todas as modalidades do ensino médio. Então tem muitos alunos que chegam aqui no cursinho sem nunca terem visto essa disciplina, né? Sem terem nenhuma noção de como funciona a química. Então a gente acompanha muito desde do começo deles, entendendo como que funciona, quais que são os pontos, aprendendo a fazer cálculo estequiométrico, aprendendo como dar nome à cadeia carbônica, e depois a gente vai vendo eles comentando sobre as questões que eles conseguiram resolver, sobre como foi a prova, as questões que eles acham que eles acertaram, as que eles acham que erraram. Tudo isso é muito gratificante, poder fazer parte da história dos alunos nesse processo.
Atenção, candidato, você poderá se inscrever em apenas uma matéria, senão será desclassificado. Só lembrando que o prazo vai até o dia 18 de setembro. Para mais informações, acesse o edital no site da ProEx ou o perfil do Instagram, @cpvuel. Ana Sereno, para a Rádio UEL.
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Ciranda das Hortaliças de Primavera. A iniciativa é da Sala Verde Sibipiruna, projeto integrado de ensino, pesquisa e educação ambiental, ligado ao CCB, Centro de Ciências Biológicas da UEL. O evento é gratuito, voltado para crianças de 9 a 12 anos e será realizado de 17 de setembro a 3 de dezembro aqui no campus. A principal novidade desta edição é a introdução da técnica de horta em espiral para cultivo das hortaliças. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link disponível no perfil @salaverdecibipirunauel no Instagram.
Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 56. A décima edição da Maratona Flauta e Fole realiza neste sábado, dia 12, um concerto online gratuito e sem fins lucrativos, como parte de suas ações de formação e difusão musical. O concerto vai reunir músicos de 4 países a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal oficial do projeto. Criada por Luciana Schmidt e Miguel Santos, a Maratona promove há 10 anos o encontro entre estudantes, professores e músicos, valorizando a aprendizagem, a prática musical e a troca de experiências entre diferentes gerações e localidades. E vamos conversar também por link chamada com a professora Luciana Schmidt, idealizadora, diretora pedagógica e coordenadora geral do Maratona Flauta e Fole. Boa tarde, Luciana.
Oi, Eliette. Boa tarde.
Luciana, o concerto, então, tem a participação de crianças a partir de 3 aninhos de idade só? É isso mesmo?
Isso, Eliette. Nós temos a Aurora. A Aurora é de São Bernardo do Campo. Ela é flautista. Ela estuda pelo Método Suzuki. E o Método Suzuki, ele traz essa idade bem cedo, né? Então, ela vai estar participando conosco no concerto.
Vamos saber agora, então, o concerto reúne participantes de quais países?
Bom, além do Brasil, então, nós temos Peru, Chile e Itália.
Luciana, vamos falar do repertório. Como vai ser o repertório?
O repertório está bem eclético, bem diversificado. Inclusive, nós temos vários compositores vivos, atuantes ainda. E eu cito com muito carinho o Marcelo Caldi, que vem agora em novembro para ser professor novamente na etapa de aulas. Nós temos o Judson de Belém, o Paulo Bellinati, e entre outros que estão nesse repertório, que é escolhido pelo participante. A escolha, a única regra que nós colocamos, vamos dizer assim, é que tenha flauta doce ou acordeon. E aí o participante escolhe o seu repertório.
Luciana, estamos falando de um concerto online. Vamos pensar aqui na prática. Então, vocês têm um canal oficial no YouTube, né? O canal oficial do projeto.
Uhum.
Vai ter início às 17 horas o concerto, né? Terá início às 17 horas. Quanto tempo de duração? E como é que vai estar os músicos dispostos ali na tela do computador, do celular, para nós pensarmos na prática?
Tá, isso veio da pandemia, né, naquele período que nós tivemos que nos readaptar, né, e na época nós fizemos ao vivo, inclusive, alguns concertos. Agora o participante envia o vídeo e nós avaliamos principalmente a questão do áudio, do som, né, não do repertório, o repertório é ele que escolhe, e aí nós fazemos essa edição, né, toda coordenada por mim e pelo Miguel. E nós, então, organizamos esse concerto, então ele já está todo gravado, todo editado, e aí a estreia fica no sábado.
E como é que foi o processo de construção dos diálogos? Porque são muitos participantes, convidados, até o preparo final do concerto.
É, isso dá bastante trabalho, Léo, você sabe, né?
Sim.
Muito trabalho, né? A gente já no começo do ano a gente já sinaliza que vai acontecer. Era previsto para ter 40 minutos o concerto e nós estamos com 1h13, porque foram muitos vídeos. Esse ano, assim, a gente bateu o recorde. Tem Belém, tem São Paulo, tem Santa Catarina, vários estados brasileiros também. E o legal é que, assim, a diversidade de idades, né? Nós temos a Aurora de 3, mas nós temos terceira idade também. E isso tudo é organizado ou pelo professor do aluno participante, que ainda é estudante, ou pelo músico profissional mesmo, né? O Marcelo Caldi, por exemplo, ele enviou um vídeo da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. E aí é todo o processo, ele organizou lá e conversando com a gente, e aí ele mandou o vídeo e amanhã ele estará conosco também.
Sim, para realização de um projeto como este, há uma forte equipe de realizadores, apoiadores e patrocinadores. Quem são os atores envolvidos na construção do concerto?
O concerto, nós temos uma equipe que é a Carla Sanches, ela está conosco, nos ajudando, né, nesse processo. Eu e o Miguel Santos, né, principalmente o Miguel, ele coordena toda essa parte da edição do vídeo, está sempre junto com o pessoal, né, o Rafael Santos, da Artes, a Giovana, e esses professores todos que eu te falei, né, que nos bastidores nos ajudam. E claro, né, Eliette, se a gente não tivesse esse apoio dos patrocinadores, né, isso não seria possível realizar. Porque quando a gente assiste o concerto, parece que, né, foi tudo muito fácil fazer, uma gravação, isso vai sendo editado. Mas dá muito trabalho, né? Às vezes tem que regravar, porque não deu certo o áudio ou não deu certo a imagem. O próprio participante procura lugares específicos também para fazer essa gravação. E a gente agradece muito ao governo federal, que é por meio da Lei Rouanet, que nós temos os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem tudo isso acontecer, né?
Bom, 1h02, conversamos então com a professora Luciana Schmidt, idealizadora, diretora pedagógica e coordenadora geral do projeto Maratona Flauta e Fole, então que está na 10ª edição, inclusive então comemorando até 10 décadas com este concerto online gratuito e sem fins lucrativos. Vale um convite para o ouvinte, Luciana.
Eu faço assim com muito carinho esse trabalho, eu espero vocês todos com muito carinho também, que vocês possam se inspirar, né, tanto nas crianças como nos músicos profissionais, os músicos mais experientes, os compositores que nos brindam, né, com todas essas músicas. Vale a pena, porque é muito esforço, muita gente trabalhando, muita gente se dedicando, e a sua presença como ouvinte vai fazer toda a diferença.
Muito obrigada. Bom, então, o concerto será transmitido neste sábado a partir das 5 horas da tarde lá no canal oficial do projeto Maratona Flauta e Fole no YouTube. Obrigada, Luciana.
Eu que agradeço, Eliette. Um abraço.
Revista do Meio-Dia.
Dün gece dedem benimle konuştu. Bu gece köylülerin hepsinin rüyasına gireceğim, seni soracağım dedi.
O Cine Teatro Ouro Verde exibe na próxima semana o filme turco Salvação, dirigido por Emin Alper. Baseado em acontecimentos reais, o longa se passa em uma aldeia remota nas montanhas da Turquia, próxima à fronteira com a Síria. A trama acompanha o conflito entre clãs depois que um grupo exilado retorna para disputar o território, reacendendo antigos ressentimentos e levando a um massacre. No centro da história está Mesu, irmão do líder local, que começa a ter visões perturbadoras e acredita que elas sejam avisos divinos sobre os acontecimentos que estão por vir. O filme tem duração de 2 horas e classificação indicativa de 16 anos. A produção também foi destaque no Festival de Berlim de 2026, onde recebeu o grande prêmio do júri, o Urso de Prata. Em Londrina, Salvação será exibido no Cine Teatro Ouro Verde, que está localizado lá no centro de Londrina. A primeira exibição, a estreia, será na segunda-feira, dia 14. Depois haverá exibições também na terça e quarta-feira, com sessões em 2 horários, às 16h e às 19h30. A bilheteria do Ouro Verde abre 30 minutos antes das sessões. O ingresso custa R$20 inteira, mas está em promoção por R$10 para todos durante todos os 3 dias, segunda, terça e quarta. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix.
Bir işarettir. Oturun. Dua edin.
Yardım!
Bundan sonra hepimiz aynı rüyayı göreceğiz.
Agir derken!
Uma hora e 5 minutos, por hoje a Revista do Meio-Dia fica por aqui. Voltaremos na segunda-feira depois do horário eleitoral, ao 12h25. Esta edição teve a colaboração dos estagiários Manuel Costa, Pedro Safra e Ana Sereno.
Obrigada. Opa, Valéria e Giane. Todos nós aqui no estúdio queremos agradecer.
É muito agradecimento. Inclusive ao Ricardo hoje, testando o nosso link chamada.
Sim.
Então, gente, obrigada a você que nos acompanha, nos acompanhou hoje até aqui. Obrigada ao Ricardo Lima mais uma vez. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana.
Uma ótima tarde a você e até mais. Música.